A Rádio Rio de Janeiro leva até você. Escuta, que aí vem história. Apresentação, Cristina Brito.
Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, muita paz a todos. É com muita alegria que estamos começando mais um programa Escuta, que aí vem história. Juntos, revendo ou vendo aqueles que estão chegando pela primeira vez ao contato dessas histórias, a produção que nos trouxe o espírito Humberto de Campos, Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Muito bem, nós hoje vamos ver juntos, estamos vendo juntos agora, o livro Cartas e Crônicas. Né? Nesse livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, ele traz as suas histórias, mas também várias vezes responde a cartas que são endereçadas a ele através do médium, não é? Chico Xavier. Lembrando aqui que esse livro, ele fez 50 anos em 2016. Ele é de 1966. Está fazendo então 52 anos, quase a minha idade. E é um livro, então, da década de 60, e é importante, né, que a gente contextualize também a época em que ele foi editado, né, para entendermos, às vezes, até certos conceitos que são trazidos bem contextualizados. Não é? Muito bem, hoje nós vamos ver juntos o capítulo 27 de Cartas e Crônicas. E o título do capítulo 27 é A Caridade Maior. Começa então o nosso Humberto de Campos. Ao homem que alcançar o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo. Muito bem, então é um homem que alcançar o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra. Então, o anjo da caridade respondeu a ele: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Ora, se é o anjo da caridade, né, porque buscasse cumprir as tarefas, no caso as obrigações, atentando sobre a caridade. E continua o anjo da caridade dizendo: para que te sintas de pé cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. Então, no caso aqui, o nosso organismo físico, não é? Cada órgão e cada membro do teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. Então isso é interessante porque a nossa visão, ela capta imagens dentro de um, vamos dizer assim, de um espectro que o cérebro consegue perceber. Outros animais percebem visualmente as coisas de outra forma. Nós percebemos, obviamente, tridimensionalmente, a cores, mas nada além, por exemplo, não nos é dada naturalmente a visão do mundo espiritual ou a visão microscópica, vamos imaginar. Se nós tivéssemos condições de ver, né, as amebinhas, as bactérias, nossa, a gente ia ficar perturbado, não ia? Com certeza. Então, essa desordem interior da qual a visão dos nossos olhos físicos nos permitem, ela nos ajuda a mantermos um equilíbrio interior, porque vamos conseguir, dentro do que enxergamos, estar bem. Também a audição. Nós não ouvimos, como por exemplo o cachorro escuta, tem aquele apito que a gente apita e não escuta nada? Porque o cachorro, ele escuta numa amplitude muito maior que o ouvido humano. Mas nós escutamos o exato que precisamos escutar para não ficarmos, como ele bem diz aqui, desorientados. E ele continua: a língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Os pés sustentam-te na máquina física, para que não te arrojes à inércia. Não é? Então, nós podemos andar. Não somos árvores que nos plantamos num espaço do solo e ali ficamos presos. Não, nós temos essa possibilidade de movimentarmos-nos. E ele continua: a boca mastiga os alimentos para que te não condenes à inação. Então nós podemos nos alimentar. E isso se dá através da nossa boca, dos nossos dentes, né? Nós sabemos, inclusive, né, temos lá os sisos que acabam sendo arrancados, né, num determinado momento, e esses sisos eram importantes, muito importantes, para quem? Para o homem primitivo, que comia carne crua, então precisava de dentes muito fortes, né, para lacerar aquela carne crua. Hoje, né, naturalmente, os nossos dentes, eles são muito menos exigidos nessa função. Então já está havendo já uma adaptação que com as gerações, né, esses dentes tendem a regredir. É, vimos uma vez um documentário no programa Fantástico que dizia que o homem do futuro, como seria, né, nariz, boca, olhos, dentes do homem do futuro. O futuro mesmo, né, milhares e milhares e milhares de anos à frente. Então, que nos adaptando às realidades, nós passaremos a ter dentes que seriam como cerdas, aquelas cerdas da escova de dentes, como a baleia, né, que não teriam mais a função de mastigar dilacerando o alimento, que o alimento seria cada vez mais processado e o que afastaria essa necessidade de ter um aparelhamento físico para a laceração de um alimento que não é mais lacerado, não é? E assim nós vamos nos adaptando. Então, no momento, nós temos a exata máquina física para atender as nossas demandas atuais físicas, não é? Os pulmões, diz ele, asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças com que nutrirás o próprio sangue. Então, tudo, né, tanto os pulmões, que nós temos uma forma de absorver o oxigênio, já os peixes têm outra forma de absorver o oxigênio, não é? Eles respiram pelas guelras, filtram o oxigênio da água pelas guelras. Nós acumulamos o ar nos nossos pulmões e dali ele passa a retirar o oxigênio, que passa para o sangue, ali direto dos pulmões para o sangue, nutrindo todo o corpo com o oxigênio. E o estômago, que maravilha o nosso estômago, né? Nós temos os ácidos fortíssimos, mas que a parede do estômago, ela é revestida de tal forma que aqueles ácidos não corroem nosso corpo, mas vão corroer os alimentos, vão quebrar os alimentos para serem extraídos os seus nutrientes, não é? E de resto vai em direção ao intestino. O fígado, nos diz ele, gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. Olha, o fígado é outro órgão importantíssimo que vai ali, uma função junto das gorduras, não é? E da elaboração de elementos importantíssimos para a nossa energia vital. o coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Coração, sem comentários, órgão vital, ele parando, nós estamos automaticamente sendo convocados à desencarnação, não é? Vives da caridade, nos diz Humberto de Campos, de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Então, quantos micro-organismos estão em nós, nos ajudando? Sim, muitos, não é? E nós vamos vê-los todos em ação, todos juntos, no momento da desencarnação, quando eles começam o processo mesmo da decomposição, não é? Mas estão ali, na nossa pele nós temos, né, fazem ali um trabalho primeiro, né, de limpeza sobre a epiderme, né? É interessante, não é? Nós temos um mundo de micro-organismos que também estão em nós. E ele diz isso. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, diz o anjo a esse homem, torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo que a enfermidade, sem importância, te convoque ao repouso. Então, não está falando de uma enfermidade gravíssima ou grave. Aquelas que nos tomam no nosso cotidiano, uma virose aqui, uma gripe ali, um resfriado acolá. Então, mesmo quando a enfermidade nos tome ao repouso, que nós não esqueçamos a meta do que viemos fazer aqui. Isso não é só este homem, não é? Nós também. E ele complementa dizendo: é cooperar espontaneamente nas boas obras sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. Então, se eu posso me melhorar e ir me melhorando, eu me torno mais útil e vou contribuindo no progresso também, não só do meu lar, como da própria sociedade. Ah, é suportar sem revolta a bilis do companheiro. Quer dizer isso? É aquela irritação, né? Aquele companheiro irritado, né? Bilis é aquela a irritação. Seria a forma figurada quando a gente quer dizer assim. Então, é suportar sem revolta a irritação ou a forma irritadiça do companheiro. Isso não quer dizer que nós não sintamos ou não nos ressintamos disso, mas nós podemos investir em vez da revolta no diálogo, não é? É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. A gente sabe, não é? Às vezes é muito mais fácil nós conseguirmos quem lamente o nosso lamento do que quem se alegre com a nossa alegria. E nós também precisamos nos esforçar para, sim, estarmos presentes na hora do lamento, mas também estarmos felizes na hora do que os nossos irmãos estão vivendo as suas alegrias. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Isso é muito interessante, não é? Buscarmos sermos mais o quê? Objetivos, diretos, sem perder, claro, a doçura. Mas às vezes ficamos muito prolixos e essa prolixidade pode ser cansativa, não é? Pouco caridosa. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. Ensurdecer-se para a difamação. Então, vem nos contar umas fofocas, não vamos passar adiante. Não é? Ai, eu ouvi fulano falou isso de cicrano. Nossa, será que é verdade? Será que não é? Para que vamos levar adiante uma fofoca, um mal dizer de alguém que chegou até nós? nada construtivo, nada caridoso. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. Nossa, que desafio difícil, não? Em vez de nos queixarmos, enfrentarmos com bom humor as situações que nos chegam. Ah, mas eu não posso rir. Bom humor não é sair rindo das coisas, gente. Bom humor é a gente entender que aquilo ali está acontecendo, mas vai passar. Ah, fulano, viu, fulano me deu uma cortada aqui no trânsito. Ele deve estar indo levar lá o pai no hospital. Ah, ele deve estar com uma parturiente no carro. Aí a gente traz um gracejo, a ideia. Quer dizer, mesmo que não fosse, mesmo que ele esteja lá enlouquecido no trânsito, eu não vou comprar como uma coisa ruim. Ah, está lá com uma mulher para dar à luz no carro e está levando lá para o hospital. E pronto, eu levo com humor, né? Levo com bom humor, com boa disposição. Isso também é caridade. E a caridade também com o nosso equilíbrio emocional, não é? Que nós também temos que ser cuidadosos conosco mesmo. E caridosos conosco mesmo. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Olha, isso aqui, respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Então, o outro está ali numa condição subserviente, respeito. O outro está numa posição superior, respeito igualmente. Aquele animal está me servindo de alguma forma no próprio alimento que ele me fornece, então eu vou ser respeitosa também com o sacrifício desse animal, se eu ainda sou carnívora, não é? Então eu vou... Olha só, não é um hábito que a gente tem, não é? Que se a gente conseguisse levantar pelo menos um pensamento, a falange de Francisco de Assis, que cuida dos animais, né? Essa gotinha de luz que é um pensamento positivo para um trabalho tão importante que é o trabalho de socorro e assistência aos animais, que promove a falange de Francisco de Assis, já não seria uma ação, né? O amor em ação, que é uma excelente tradução do que é caridade? Com certeza. E ele complementa dizendo: e por que o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu. Então o homem já estava lá cheio de coisas para perguntar e o anjo vai e não deixa que ele fale, né? Dá uma sutil interrompida. Volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas um minuto em descabidas inquirições. Aqui vale a pena a gente parar. O que são descabidas inquirições? Quando a gente começa a fazer a pergunta do porquê. Por que que eu estou passando por isso? Ah, por que que eu tenho que ser bom? Mas por que que eu tenho que entender se o outro não me entende? Enquanto eu pergunto esses porquês, eu não estou fazendo. Tem certo, mas por que eu estou passando por isso? Eu quero saber por que eu estou passando por essa prova de expiação. Eu vou saber, mas eu vou saber na hora certa. E não vai ser aqui. Então eu estou perdendo tempo, gastando energia mental, quando eu precisava estar acumulando energia mental, força, para enfrentar com bom ânimo as minhas provações. E esses porquês, eles vão assolando, né? Eles vão pressionando e me abaixando no meu bom ânimo. Então tem que estar muito atento. Eu não sei por que não. Mas Deus está levando tudo. Deus é misericordioso. Né? Ele é justo, mas é misericordioso. Eu estou passando por aquilo que eu preciso passar. Né? E o outro? Por que eu tenho que fazer e o outro não faz? Porque eu sou responsável apenas pela minha ação. E não pela ação do outro. Pela ação do outro, o outro é responsável. E ele fala, então não percas um minuto em descabidas inquirições. Ah, mas eu já perdi vários minutos, o que eu faço? Ok, vamos ficar mais atentos para perdermos o menor tempo possível né, para perdermos o menor tempo possível. Assim como ele fala, age incessantemente no bem. Ah, mas eu já fiz muita coisa perturbada. Sim, então vamos manter a atenção muito redobrada para que a nossa ação esteja, vamos dizer assim, o maior tempo possível no bem. E isso vai exigir muita atenção e muita vigilância. Lembrando lá das palavras de Jesus, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Cair em tentação é quando o bem não está nos norteando o caminho, não é? E ele conclui dizendo aqui: conduze os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. Então nós vamos ocupar produzindo, fazendo bem, no máximo que possamos, mentalmente, em nossas ações, em nossos sentimentos, e naturalmente os problemas vão se resolvendo, não é porque tudo passa. A questão é, como é que eu estou passando pelos problemas? Porque eles não vão sair da minha vida simplesmente porque eu quero que eles saiam. Né? Então eu tenho que saber manter o bom ânimo, a calma, a paciência, a fé raciocinada, que sabe que eles passam sim, que esses problemas são provas e são expiações para o meu crescimento, né? São exatamente do tamanho do meu pé. E ele continua: a experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Bom, então eu tenho que aproveitar as experiências, porque também existem experiências que vão acabar não me ajudando na medida em que eu não as aproveito e não me trazem então a luz que elas poderiam trazer, porque eu não as aproveito como poderia aproveitar. Recolhe as crianças desvalidas, o anjo da caridade. Ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não esqueças, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. A caridade para com o próximo passa necessariamente pela caridade para conosco mesmo. Então nós temos que estarmos como nosso amigo, prestando atenção, nos apoiando, nos estimulando no prosseguimento, buscando contato com o Evangelho, né? Precisamos ter esse carinho conosco, buscar o Mestre, buscar as suas lições, buscar a doutrina espírita para melhor entender o que Jesus nos diz, nos fortalecermos, porque fato é que quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos encontrar de novo o anjo da caridade e conversar com ele sobre o que andamos fazendo por aqui enquanto estivermos nesta última romagem carnal. Que nós possamos ir refletindo nos nossos dias sobre o quanto de bem o anjo da caridade diariamente nos exorta a continuarmos buscando todo o bem que possamos fazer em nossa vida. Que Jesus possa seguir nos abençoando e nos iluminando, hoje e sempre. Muita paz a todos. Semana que vem estamos de volta com mais um capítulo de Cartas e Crônicas. No Escuta, que aí vem história.
Escuta, que aí vem história.